Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Opa, Marcelo, é muito engraçado isso aí. Sei lá, soa engraçado pra gente, mas é um surto de loucura, na minha opinião, um surto de loucura que a esquerda tá tendo, não só no Brasil, como no mundo, né? Onde já se viu defender aí esse tipo de coisa. Agora, pegando bem esse claro, né, esse ponto aí pra gente exemplificar, essa mesma esquerda, Marcelo, essa mesma esquerda aí, que apoia, que tá fazendo aí toda uma ligação entre Kamala Harris, a liberdade, a mulher negra, o identitarismo, toda essa loucura, ela se volta contra a Venezuela, se volta contra o presidente Maduro, né? Aqui, digamos assim, vamos fazer uma espécie de analogia aqui. Você vê, de um lado, eles criticam o regime venezuelano, eles criticam Maduro como se fosse uma ditadura, como se fosse um ditador e assim por diante. E do outro lado, eles estão fazendo campanha, eles estão falando aqui que as eleições norte-americanas são lindas, maravilhosas e são democráticas, e que aí se a Kamala Harris foi eleita lá, tá tudo bem, é isso mesmo, né? Então, e a gente sabe muito bem como é que é esse regime, onde apenas dois partidos que são a face da mesma moeda. Inclusive tem uma charge do Jota muito boa, seis ou meia dúzia, né? Seis e meia dúzia, Trump e Biden e Kamala Harris é a mesma coisa, seis e meia dúzia, né? E aqui eles defendem como se fosse uma democracia. Não, aqui é uma democracia, né? Aqui a gente tem que votar na mulher negra, né? Sionista, né? Que está apoiando aí todo o crime que acontece na faixa de Gaza, nesse momento que está sendo televisionado, que a gente está vendo. A gente viu o absurdo que foi, Marcelo, agora, nesse último congresso norte-americano, que tem congresso, onde teve presente aí esse cidadão aí, esse criminoso de guerra, esse genocida, onde ele esteve ali, e ele foi ovacionado, aplaudido de pé por grande maioria do congresso norte-americano. Essa aí é a democracia. Essa aí, para essa esquerda pequena burguesa, é a democracia. Enquanto a Venezuela, o Nicolás Maduro, é o ditador, é a ditadura, né? Bom, entrando nesse ponto, já tivemos alguns imbróglios aí. A imprensa está eufórica com a situação na Venezuela, porque provavelmente teremos aí a vitória de Nicolás Maduro mais uma vez na Venezuela, porque a população está de acordo com o regime chavista, ela sabe o que está acontecendo, estão atentos, né, ao que está acontecendo e a tentativa de dominação imperialista no país. Então eles estão reagindo a essa situação. Maduro está colocando nas ruas a população para enfrentar esses imperialistas, para enfrentar esses criminosos de guerra, né, que tentam levar a democracia, né, que a esquerda pequena burguesa defende, entre aspas, aí, para matar pessoas, né? Então ele teve uma fala que foi mal compreendida aí. Mal compreendida não. A frase foi utilizada, né, pela imprensa golpista para tentar fazer todo um joguete, né? Maduro, então, diz que a Venezuela terá um banho de sangue caso aí ele não fosse eleito, caso o partido dele não ganhasse as eleições, e ele não ganhasse as eleições na Venezuela. Então a imprensa, ela colocou dessa forma. Só que o que o Maduro está querendo dizer é que o banho de sangue, que os crimes que vão ser cometidos contra a população na Venezuela, é se essa direita, a extrema-direita golpista, ganhar as eleições. Eles sim vão produzir um banho de sangue na Venezuela. E é isso que ele está querendo dizer. O Lula, com todas, não sei se por inocência ou qual motivo que seja, ele caiu nessa da imprensa burguesa, né, dessa imprensa golpista, né, e foi aí falar que tinha levado um susto em relação à fala do Nicolás Maduro. Bom, Lula assustou, Nicolás Maduro falou para ele tomar um chazinho de camomila, porque seria importante para ele se acalmar, né? Ou então rever aí as falas do companheiro Maduro para entender o que ele está querendo dizer, né? E foi mais além, né? E teve também a questão aí do ataque aí ao TSE e a formação das eleições no Brasil, né? Da quais aí a gente não pode estar falando, porque podemos ser censurados aqui caso a gente seja contra aí essas imaculadas e limpas e líbidas, maravilhosas eleições brasileiras, tá? A gente não pode estar comentando o contrário do que isso, porque são maravilhosas, e o Marcelo sabe que elas são maravilhosas. Então a esquerda pequena burguesa e o Maduro corretamente fez uma crítica aí ao sistema eleitoral brasileiro. E aí, então, a imprensa entrou em colapso. Ela entrou em desespero. Eles acordam de madrugada para escrever contra o Maduro, né? Eu acho que os editores aí tomam seus chá de fita, como diz um outro companheiro nosso aqui no programa, né? Tomam seu chá de fita aí e começam a escrever contra o regime venezuelano de madrugada, qualquer hora da madrugada aí, a gente não sabe, e saem essas bombas, essas porcarias, essas mentiras da imprensa no dia seguinte, né? Contra aí Nicolás Maduro. Enfim, temos aí, eu não sei se a produção já está ela falou que estava tendo um probleminha para baixar as nossas imagens, mas se a produção não tiver ainda, eu gostaria de mostrar aí para os companheiros uma gigantesca manifestação ontem durante o comício do Maduro na Venezuela, né? Bom, se não tiver, daqui a pouco a gente mostra então a imagem desse gigantesco comício aí, onde a população está em peso, né, a favor aí do regime chavista e a favor aí da defesa da Venezuela contra o imperialismo, né? Os discursos do Maduro estão sendo cada vez mais contundentes em relação aí à questão imperialista, em relação à questão do império querendo dominar as riquezas do país, como a gente sabe de muitos anos, né? Inclusive hoje é um dia especial, que é o dia 26 de julho, onde teve aí uma intervenção de revolucionários cubanos em Cuba, né, que leva aí o movimento 26 de julho. Enfim, né, Marcelo, você quer comentar essa situação que está acontecendo na Venezuela e o que pode vir a desembocar toda essa situação aí, que a imprensa já faz campanha de que o Maduro estaria pronto aí para fraudar as eleições, roubar aí os votos da população. Inclusive teve um palhacinho aqui também da América Latina, que a gente sabe bem de que lado ele joga, que é o presidente chileno, Gabriel Boric, que a gente sabe bem de que lado que ele joga, viu? A gente sabe bem que financia, né? E na mão de quem ele pediu benção para governar o Chile, que tem aquela foto bastante emblemática, né? Dele segurando a mão do Piñera para poder tomar de conta lá da Venezuela, e aqueles abraços, né, entre um criminoso e um suposto esquerdista aí que está na Venezuela. Chegou a questionar também, disse que se não for respeitada as eleições venezuelanas, que ele também entrará com processo contra Maduro, alguma coisa desse tipo, essas coisas aí dessa esquerda pequena burguesa da qual o cidadão faz parte, Marcelo.
Olha, um prazer poder comentar essa questão que você levantou, Adriano. Você já está, você mesmo, fazendo um comentário excelente para chamar a atenção do nosso público aí para a questão da reflexão sobre o que está acontecendo. Porque a imprensa, de maneira uníssona, como sempre, dos grandes temas, ela vai na veia, ela vai direto no coração. O que está acontecendo? Está acontecendo uma campanha imperialista, onde os jornais da burguesia brasileiros são todos eles 1000% contra Maduro, enquanto nós somos 1000% a favor do Maduro. Assim como, deixar claro, somos 1000% a favor do Hamas contra o Estado sionista terrorista de Israel. Assim como somos 1000% a favor do Hezbollah, 1000% a favor da Jihad Islâmica, 1000% em relação a todos aqueles que lutam contra o imperialismo. Mas de olho fechado. Se me perguntarem assim, você não vê problemas com o governo Maduro? Sim, vejo problemas em todos os governos, inclusive o nosso, Adriano, está com vários problemas. O governo dito de esquerda progressista do Lula tem vários imbróglios. O governo do Maduro também tem. Outra coisa, nós não estamos totalmente com a atenção na Venezuela, porque não estamos perto da Venezuela para saber de questões mais profundas do processo venezuelano. Mas o que nós sabemos é que existe uma campanha imperialista para derrubar o regime chavista conduzido pelo Maduro. Portanto, se o imperialismo está querendo derrubar Maduro, somos 1000% Maduro, independente do que digam. Porque, veja, nenhum governo como o de Maduro, por exemplo, poderia se sustentar sem o povo nas ruas. E o que a gente sabe e tem informações sobre é que o governo Maduro tem o aval da grande maioria da população que vai, muito provavelmente, votar em Maduro, 70%. Mesmo porque, Adriano, o outro candidato é um candidato que não faz nem cócegas. É um candidato desconhecido do povo. É um juiz aposentado, um cara lá que não tem diplomata, não lembro bem o que é, mas essas figuras que eles colocam de tampão para tentar resolver o problema deles. Colocaram duas candidatas que não deu certo, que dizem que o Maduro perseguiu, que o Tribunal da Venezuela das Eleições é um tribunal controlado pelo regime de Maduro, controlado pelo chavismo, e que, portanto, eles vão ser perseguidos com seus candidatos de proa. Ora, esses candidatos são candidatos totalmente artificiais, Adriano. São candidatos que não têm as condições mínimas desejáveis, inclusive legais, para concorrer. Por isso que não podem concorrer. Agora, a esquerda pequeno-burguesa, Adriano, liberal, entrar nessa. Você sabe que eu estou num grupo de WhatsApp do Requião. Requião está tentando medir a temperatura para as eleições municipais em Curitiba para sair candidato a prefeito. Muito bem, entrei nesse grupo. Aí a minha não surpresa é que dentro do grupo existem postagens da Kamala Harris aplaudindo-a e existem postagens contra o Maduro. Aí você sabe o que eu fiz, Adriano? Eu peguei uma postagem, um vídeo, aliás, um só não, mais de um vídeo do Requião chamando a atenção das urnas eletrônicas, Adriano, e contestando-as e dizendo que elas não são auditáveis, que é a mesma fala do Maduro. E aí a surpresa, entre aspas, é que teve o nível de postagem zero. Ninguém falou mais nada, Adriano, porque calou a boquinha daqueles apaixonados em meter o dedo na colher de alguém que eles não conhecem e não sabem o que está acontecendo no mundo. Aí o Requião, Roberto Requião, assim como o Brizola, Adriano, que já sofreu um golpe lá atrás quando ele se candidatou ao governo do estado do Rio em 82, que foi a fraude da Proconsult, que era uma empresa que iria fazer a apuração das eleições naquele período, no finalzinho da ditadura. Aí descobriram a fraude, que a Rede Globo apoiou a fraude da Proconsult. E o Brizola venceu as eleições porque foi constatado que teve golpe e que, se não fosse o Brizola meter a boca e mobilizar as pessoas, ele não seria governador legítimo do Rio de Janeiro naquele período. Pois bem, Requião também entrou nessa campanha dizendo que as urnas eletrônicas não são auditáveis, e não são mesmo, elas têm N problemas que não se apresentam na mídia por interesse. Alguma coisa tem, amigo. Na Venezuela existem urnas eletrônicas, mas tem o voto impresso. Coisa que no Brasil, não. Você não tem o voto impresso. Que a esquerda fez uma campanha enorme por causa do Bolsonaro, vejam só. Porque o Bolsonaro fala A esquerda tem que falar B cegamente. Só que o Bolsonaro é um demagogo político. Não devemos levar em consideração que o Bolsonaro fala, que é um direitista sujo. Agora, não fazer a crítica às urnas eletrônicas é uma coisa que a esquerda chegou nesse ponto. A esquerda chegou no ponto de apoiar o imperialismo contra Maduro, independente de problemas X ou Y que o governo tenha, e que deve ter mesmo, como eu falei. Ei, qualquer governo tem, o nosso aqui está cheio, Adriano. Nosso está com o arcabouço fiscal do Haddad, que é um lixo, que é uma excrescência contra o povo brasileiro. Não vamos jogar pedra no governo Lula? Não vamos, porque não é a nossa política. Mas nós temos que criticar o que tem que ser criticado. Agora, vejam só, se as pessoas não se mobilizarem a favor daquele que hoje é o único governo de pé que luta contra o imperialismo? Nós vamos entregar a América Latina e o Brasil de mãos dadas para Kamala Harris ou pro Trump. Olha que maravilha! Que beleza, essa esquerda virou isto que nós estamos vendo. Totalmente a reboque das organizações Globo e seus afiliados de outras emissoras de rádio, TV e jornais impressos no Brasil, que nós sabemos quais são. Folha de São Paulo, Estadão, todos eles uníssonos contra Maduro. Será que não dá para desconfiar que tem coisa errada aí? Se a burguesia está de um lado, o povo deve estar do lado que a burguesia, de forma uníssona, está contra? Não, não é possível. Então nós temos que oferecer aqui, na rádio Causa Operária, através da Rádio Cultura, oferecer uma reflexão às pessoas que nos escutam, que nos assistem aqui. Fazer a crítica devida, pensar. Nós estamos aqui para provocar um pensamento diferente, para provocar uma forma de organizar as ideias que façam com que a gente não fique a reboque dentro da bolinha da direita golpista, entreguista, nacional e outros que estão a serviço do imperialismo norte-americano e europeu. Nós estamos do lado da América Latina e dos povos oprimidos do mundo. Sempre.
Exatamente, é importante isso daí. Produção diz que já está tranquilo aqui com as imagens. Produção, coloca pra gente, então, pra gente ver a imagem aí do comício, do último comício do Maduro, que é uma população gigantesca aí na rua, né? É, dando aí, homenageando e apoiando as falas do Maduro, as falas bastante duras, né? Contra o imperialismo aí, ó. Maravilha, a produção colocou ali pra gente. É uma multidão, né? Gigantesco o negócio. Olha bem, a produção tá dando um zoom ali pra gente ver melhor. Mas olha bem como é que tá as ruas, né, de Caracas, onde tá, onde aconteceu esse comício gigantesco. Onde, segundo informações, né, o companheiro Breno Altman coloca aí no seu 300 mil pessoas, enfim. A gente tem um certo critério, o PCO tem um certo critério para fazer esse tipo de análise de quantidade de pessoas, mas a gente pode ver ali que é uma coisa muito grande, né? Inclusive, produção, se já tiver aí apoio, vamos colocar o Twitter do Breno Altman em relação a essa questão da Venezuela, que eu acho que é importante também. Eu acho que eu te mandei, sim, não esqueci, não. Aí, maravilha. Deixa eu só dar uma aumentadinha para eu conseguir ler. Então, tá ali, ó. É incrível a paixão de certas vozes de esquerda pelo Partido Democrático dos Estados Unidos. Vibram com Kamala Harris, cúmplices do genocídio palestino, mas ficam quietas ou combatem Nicolás Maduro no momento em que ele enfrenta a extrema-direita e o sistema. Sobe um pouquinho, produção. E o sistema. Opa. A produção tá vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Ah, isso, maravilha. O Partido Democrático vibram com Kamala Harris, cúmplice do genocídio palestino, mas ficam quietas ou combatem Nicolás Maduro no momento em que ele enfrenta a extrema-direita e o sistema imperialista em batalha decisiva, né? Então aqui coloca uma das vozes mais lúcidas que a gente está tendo dentro do PT nos últimos dias, nos últimos momentos aí. A gente tem que fazer esse adendo aqui, né? É o companheiro Breno Altman aí, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, inclusive aí a questão da Palestina. Você pode ver que ele faz uma análise também, dentro do seu Twitter, do seu X ali, você pode acompanhar. Ele faz uma análise também em relação à vitória dos oprimidos contra o imperialismo, né? Tanto na faixa de Gaza, na Palestina, no Oriente Médio, aqui na América Latina, a importância disso aí para o povo, para a população, contra essa burguesia parasitária, contra esses criminosos de guerra, contra esse genocídio, esses nazistas aí que estão por aí ainda, matando pessoas de fome, de guerra, enfim, né? Então ele faz toda essa comparação, que é extremamente importante. Outra pessoa também que se pronunciou, Marcelo, que eu achei bastante positivo e interessante em relação a essa questão, foi o cantor vocalista do Pink Floyd, né, Roger Waters, que também saiu a campo aí para fazer a denúncia, tá? Vocês podem pegar a denúncia completa, pode ser no Brasil de Fato, se vocês quiserem, pode entrar no Brasil de Fato, vocês vão conseguir pegar a denúncia completa, mas eu vou colocar alguns pontos aqui sobre o que ele falou, né? Então, sobre o opositor aí de direita, né? o candidato que se opõe aí é a candidatura do Maduro, Edmundo Gonzalez Urrutia, né? Ele diz que é um fantoche de meias dos Estados Unidos e comparou ele ao Juan Guaidó. Marcelo colocou aqui um pouquinho da história do cidadão, que eu acho que é muito importante também para a gente saber, né? Então o Roger Walters aí compara esse Edmundo Gonzalez Urrutia ao Juan Guaidó, aquele que se autoproclamou presidente do país em 2019. A gente tem que rir, toda vez que eu me lembro dessa história, eu começo a dar risada sozinho, porque eu acho uma maluquice completa, né? O cara se autoproclamar presidente de um país, teve até piada aqui no Brasil com isso, né? Um cidadão do PT aí, também uma pessoa influente, fez uma piada também, se autoproclamou presidente do Brasil. Mas teve governos aí, Marcelo, o governo Bolsonaro, o governo norte-americano, foram lá e falaram, ofereceram, não, esse cara é realmente presidente da Venezuela. É uma piada, eu adoro essa piada, toda vez que eu vejo, eu dou muita risada, né? Mas continuando aqui, então, a fala do Roger Walters. Temo, só um trecho, tá? Só um trecho, só não é completo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.